Olá, eu sou o Guilherme Macalossi, de volta aqui no BP News. Hoje comigo, Carlos Quinto.
Tudo bom, pessoal? Boa noite.
E hoje, excepcionalmente, a Pietra não vai estar participando, porque nós temos uma outra equipe do Brasil Paralelo em Brasília fazendo gravações e eles estão com uma parte do nosso material. Então hoje a Pietra não participa, mas ela volta, não se preocupem. Tá bem? Que bom tê-lo aqui comigo, Carlos. Tava com saudades até.
É uma graça tê-lo de volta. Deu de descansar, né? Chega de praia, chega de cerveja, hora de trabalhar.
Não, eu tava à distância acompanhando tudo que tava acontecendo.
Inclusive, estávamos aqui destacando e salientando a falta que tu fazia nesse programa.
Obrigado, mas vocês seguraram muito bem aí. Eu acompanhei algumas das edições, estava muito interessante, muito bom mesmo. Eu assisti a última sobre o Jean Willis. E foi bastante pontual nas informações, então parabenizar a tia Pietra e também o Lucas, que participou durante
Exatamente.
A semana, aí pelas opiniões e pela análise que fizeram aí dos fatos em destaque da semana. E também a relevante audiência do público, né?
Claro, a gente teve uma audiência muito boa ali, conseguimos reter uma boa parte do público aí, até porque o assunto estava muito no timing perfeito, né, Macalossi? Eu acho que as pessoas estavam buscando muito, não somente a notícia fria, o que estava acontecendo, mas também algumas percepções pessoais, o viés mais do Brasil Paralelo em relação a esses assuntos.
Muito bem. Nós vamos começar a edição de hoje do BP News com uma entrevista especial com o deputado federal eleito, Marcel Van Hatten, que assume aí como deputado de fato na próxima semana. O Marcel Van Hatten começa já causando uma enorme repercussão, porque se candidatou já à presidência da Câmara dos Deputados. Marcel, bem-vindo aqui ao BP News, é um prazer receber o amigo. Boa noite.
Obrigado, boa noite Guilherme, boa noite Carlos. Satisfação estar falando com vocês ao vivo nessa noite.
Ô Marcel, eu tava esperando pelos teus embates com o Jean Willis, mas pelo visto não vai acontecer, ele se mandou para a Espanha.
Ele tomou uma decisão que, enfim, diz ele, por estar sendo ameaçado no Brasil e uma série de outros motivos que ele elencou. Mas, enfim, são decisões pessoais. Eu só me pergunto o que vai acontecer com os R$300 mil que foram utilizados na campanha dele de dinheiro público e que, até onde eu sei, não serão devolvidos, né? Então, isso acho que já demonstra que o financiamento público de campanhas ele acaba sendo imoral e sendo utilizado para campanhas, inclusive, de pessoas que renunciam antes de começar o mandato. É uma decisão pessoal dele, mas, por outro lado, também já fui ameaçado por diversas formas, já, inclusive, denunciei na polícia pessoas que tentaram me intimidar de alguma forma. E não foi por esse motivo que eu decidi mudar do Brasil. Pelo contrário, por isso mesmo que eu continuo no Brasil para tentar mudar a situação política. Então não vai ter esse embate com o Jean Willis, pelo menos não no primeiro momento aqui na Câmara dos Deputados.
Muito bem. Marcel, tu te candidataste a presidente da Câmara dos Deputados e conseguiu o apoio aí do Kim Kataguiri, que era candidato. Kim deu uma entrevista aqui para o BP News falando sobre a candidatura dele. De repente, tu surgisse aí com o nome, colocando teu nome à disposição. Eu gostaria de saber o que, que te motivou a ser candidato a presidente da Câmara dos Deputados, sendo que o Kim já pleiteava e vocês são mais ou menos do mesmo campo ideológico.
Bom, vamos lá. Eu estou em Brasília, inclusive, para deixar já claro para todo mundo. Passei o dia aqui em curso do Renova Insper. Foi muito legal. A gente vai ter amanhã também a continuação desse curso. E ao longo do dia fui conversando com vários colegas deputados de primeiro mandato que estão aqui para obter também o apoio para a Câmara dos Deputados. Agora, eu não imaginaria, para a presidência da Câmara, eu não imaginaria que isso estaria acontecendo há, sei lá, 3 semanas atrás. Há 3 semanas nós nos reunimos como bancada para uma imersão e naquele momento foi definido que, por maioria de votos, eu seria o candidato do Partido Novo à presidência da Câmara dos Deputados, justamente para falar das nossas ideias, falar do que a gente pretende para a Câmara e pelo fato de eu já ter experiência, já ter sido vereador, já ter sido deputado estadual no Rio Grande do Sul, agora deputado federal eleito, enfim, nós estávamos realmente com essa intenção de ampliar o debate. E o que foi acontecendo com o apoio do Kim Kataguiri, que também reconheceu na minha candidatura uma candidatura que trazia uma experiência de outros parlamentos, coisa que ele ainda não tem e com certeza vai adquirir na Câmara nos próximos 4 anos como deputado federal. Ele é uma pessoa brilhante, defendeu muito bem as pautas liberais desde o primeiro dia, desde que se elegeu deputado federal. Ele se colocou já como candidato à presidência da Câmara e veio fazendo com brilhantismo a defesa das mesmas ideias que a gente tem defendido em geral, mas decidiu, logo após o nosso anúncio, apoiar a candidatura que via como mais viável e agora tem ajudado, inclusive, a buscar votos dos nossos colegas deputados.
Carlos, e a diferença que... Opa, desculpa, Marcelo, pode concluir. Não,
e para concluir, tá crescendo muito hoje mesmo. Danilo Gentili fez um tweet nas redes sociais dizendo que considerava minha de longe a melhor das candidaturas colocadas, que muito me honrou. E essa pressão popular que vem de fora da Câmara certamente pode ajudar a nos colocar no segundo turno e chegar no segundo turno vencer as eleições.
Carlos.
Perfeito, Marcelo. A gente também, a gente recebeu o Kim, a gente conversou sobre isso e no breve comentário que a gente fez na edição anterior do BP News, a gente concordou aqui, eu e a Pietra, que acho que a tua candidatura seria a melhor agora para a Câmara dos Deputados, devido à tua experiência, enfim, a tua retórica e a tua capacidade de discursar. No Fórum Econômico Mundial, Marcelo, agora que aconteceu em Davos, o mundo ficou muito otimista com o Brasil em relação à sua possível abertura comercial. E a gente, como o presidente gosta muito de salientar, fazer comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Mas, ao mesmo tempo, os investidores, empresários e economistas de todo o mundo, eles vêm ficando muito preocupados acerca de um ponto essencial, que se chama reforma da Previdência. Então, eles estavam muito, muito otimistas, mas, ao mesmo tempo, com muito medo do governo federal não ter base no Congresso Nacional para conseguir aprovar essa reforma tão importante que nos é tão cara até hoje, né? Nós pagamos, muitos brasileiros sofrem com isso até hoje. Então, você, Marcelo, sendo presidente da Câmara dos Deputados, daria prioridade para esse tipo de pauta? E uma segunda pergunta embutida já nessa. Como tu conseguiria, em que termos tu colocaria o diálogo com os setores trabalhistas do Congresso para que eles fossem um pouco mais simpáticos à ideia da reforma da Previdência?
Bom, vamos lá. Ótima pergunta, até porque ela é a pergunta da vez. É preciso, sim, aprovar uma reforma da Previdência. O nosso déficit fiscal precisa ser atacado imediatamente e não tem como resolvê-lo sem uma reforma séria da Previdência, inclusive separando Previdência e Assistência. Então, para começar, obviamente eu tenho uma opinião em relação à reforma da Previdência, mas como presidente da Câmara, o que eu preciso é facilitar o debate. E como presidente da Câmara, presidente do Poder Legislativo, eu preciso analisar aquilo que veio das urnas como prioritário, que o eleitor elegeu como prioritário, e essa é a pauta do governo Jair Bolsonaro, e, portanto, eu preciso facilitar para que o presidente da República tenha essa pauta debatida na Câmara. Eu não posso garantir a aprovação, mas, obviamente, que ser debatida na Câmara já é uma vitória para um governo que se inicia agora e que precisa aprovar isso mais rápido é possível.
E tu acha que tu tem mais capacidade de aglutinação do que o Rodrigo Maia, Marcelo?
Como?
Tu achas que tu tem capacidade de aglutinação maior do que o Rodrigo Maia?
O Rodrigo Maia fez bastante pelas reformas no Brasil, inclusive conseguiu pautar a reforma trabalhista. Eu tenho a convicção de que ele também vai colocar em pauta, se fosse eleito, né? Agora com a possibilidade de eu ser eleito já muda de figura o tempo do verbo, mas se ele viesse a ser o candidato eleito à presidência da Câmara, tenho certeza que também colocaria a reforma da Previdência. A diferença é que nós temos um compromisso completamente sólido, por ser, inclusive, do Partido Novo, que vem defendendo não só a reforma da Previdência, como todas as reformas econômicas, a reforma tributária, a ampliação da reforma trabalhista. Então, isso tudo é muito importante. E a gente quer também fazer com que haja essa diferenciação entre a reforma da Previdência e a assistência social. Porque isso realmente atrapalha. É a questão que foi levantada pelo Carlos, né? Para poder tratar com o Congresso de uma forma racional, nós precisamos separar as duas coisas. Uma coisa é a assistência, outra coisa é a previdência. E a previdência precisa também ser olhada em termos de renovação etária do brasileiro, né? E muitos jovens sequer têm hoje esperança de se aposentar pelo INSS. Então, o regime de capitalização, conforme se especula, será proposto pelo governo Bolsonaro também, é muito importante que seja implementado e vai contar também com a facilitação do debate numa eventual presidência minha da Câmara dos Deputados.
Marcel, tu achas que os militares devem ser incluídos no projeto de reforma da Previdência ou deve ser apresentado um projeto em paralelo, mas ao mesmo tempo?
Não, devem ser incluídos, como, aliás, inclusive, eu tenho defendido, devem ser incluídos, inclusive, os políticos. Acho que tem muito tabu em relação às aposentadorias de várias categorias e nesta reforma da Previdência, todos devem ser incluídos, militares, políticos, não importa. Nós precisamos ter uma reforma da Previdência ampla e que todos os brasileiros se sintam parte da solução. Afinal de contas, o problema é muito grande para que alguém possa querer ignorá-lo.
Perfeito. Não, concordo 100% com o Marcel. Eu acho que é bem nesse sentido que o nosso público estava ansioso, digamos assim, Marcel, para obter algumas respostas. E eu tenho aqui duas perguntinhas rápidas, Marcel, que eu vi bastante, que quando a gente anunciou que a gente ia te ter aqui hoje para conceder essa entrevista a respeito desse tema, que o pessoal estava muito ansioso em relação à resposta dessas perguntas, é referente à possibilidade de recall dentro do mandato para políticos brasileiros, se isso ia ser debatido, se tu ia botar isso em pauta como presidente da Câmara, se ia trazer, digamos assim, esta novidade política para dentro do Congresso brasileiro. E também, Marcel, se tu puder comentar de uma maneira breve, talvez, a questão do artigo 16, parágrafo único do regimento interno da Câmara dos Deputados, que trata das condições de elegibilidade referentes ao presidente da Câmara dos Deputados.
Ótimas perguntas. Primeira questão do recall. Acho muito importante, sim, que nós tenhamos um instrumento que permita aos eleitores avaliarem periodicamente os mandatos dos deputados e mandar para casa aqueles que não estão cumprindo com o que prometeram. Sei lá, no meio do mandato, por exemplo, seria importante que nós tivéssemos uma provisão desse tipo na nossa legislação, assim como acontece em vários países. Em relação ao artigo 16, o parágrafo único, que ele estabelece que para ser candidato à presidência da Câmara, a única condição é ser, claro, deputado federal e brasileiro nato. Não tem mais nenhuma outra orientação no sentido de impor alguma restrição de idade, como algumas pessoas estão defendendo, inclusive confundindo questão de linha sucessória e condições de elegibilidade para ser presidente da República com a eleição da presidência da Câmara. Na verdade, para você ser candidato a presidente da República, tem que ter 35 anos de idade. Mas nenhum lugar diz na Constituição, nem no regimento interno, muito menos, que para ser presidente da República em exercício, na vacância do cargo pelo presidente no vice, só por uma questão muito temporária, que se necessite ter 35 anos de idade. Não. Até porque são poderes independentes e quem quer que tenha sido eleito presidente do Poder Legislativo precisa ser respeitado como tal, e, portanto, estar na linha sucessória e assumir, se for necessário, a presidência da República. Então, essa discussão, que no início até eu achava controversa, antes de ir a fundo, ler a Constituição, obter pareceres, ler o regimento interno e me dar conta de que os regramentos são cristalinos. Não há a menor ameaça de que uma pessoa que tenha menos de 35 anos seja barrada numa pretensão de ser candidata à presidência da Câmara.
Marcelo, a última pergunta, antes de te liberar. Quem hoje constitui o teu grupo de apoiadores dentro da Câmara dos Deputados?
Bom, logicamente, para começar, o próprio Partido Novo, que tem 8 deputados federais. Depois, Kim Kataguiri, que estava na candidatura e que declarou apoio, está junto buscando apoios para essa nossa empreitada. E, obviamente, os deputados de primeiro mandato estão sendo contatados agora, nesses dois primeiros dias, e ao longo dos próximos dias, todos os deputados federais, individualmente principalmente, porque nós não estamos negociando cargos, não estamos buscando oferecer espaços como as outras chapas costumam fazer. Eu sei que é do jogo, eu sei que normalmente é assim como as coisas funcionam, mas nós estamos buscando votos de convicção dos deputados, inclusive com algumas pautas que muitos consideram difíceis
azedas
de serem compradas pelos deputados. Oi?
Pautas azedas.
Uma das pautas, por exemplo, não pautar aumento de salário para deputado durante o meu mandato de presidente. Por quê? Porque eu não acho que os deputados que querem votar numa candidatura nova como a minha estão na Câmara dos Deputados por dinheiro, estão lá por vocação para servir o bem comum, e é isso que nós vamos defender. Então, além de uma série de pautas para reduzir os gastos da Câmara dos Deputados, aumentar a fiscalização e controle sobre outros poderes e mesmo sobre a própria casa, aumentando a transparência, enfim, nós temos uma pauta que é aquela que a sociedade pede. E já que nós estamos concluindo a entrevista, quero aproveitar e pedir para todo mundo que está acompanhando o BP News que pressione os deputados, peça voto, converse com seus amigos que têm contatos também na Câmara dos Deputados, com outros deputados. Peça um voto, peça um apoio para a nossa candidatura, porque, sem dúvida nenhuma, a participação popular ela vai significar muito nessa eleição, muito mais que em qualquer outra eleição, e tenho convicção que o alcance do Brasil Paralelo e do noticiário de vocês é enorme e vai me ajudar a chegar à presidência da Câmara.
Muito bem. Marcel, obrigado aí pela participação aqui no BP News.
Muito obrigado mesmo, Marcel.
Imagino, agradeço. Estou sempre à disposição. Quando quiserem, liguem aí. Valeu.
Muito bem. Então tá aí, Marcel Van Hatten, que é já candidato a presidente da Câmara dos Deputados, assume na próxima semana, entrevista aqui para o BP News, comentando aí sobre a sua pretensão, que agora se coloca na disputa contra o Rodrigo Maia, que é o candidato do conjunto dos partidos, inclusive do partido do presidente, exatamente, o PSL.
Não, achei bem esclarecedoras as respostas do Marcel, Macalós. E, acima de tudo, eu acho que ele, em termos de retórica e de ponderação de discurso, isso vai favorecer muito ele nessa disputa para a presidência da Câmara dos Deputados.
Muito bem, vamos adiante na nossa pauta, porque nós temos mais um assunto, e um assunto que eu acho que é da maior importância, e daí eu peço licença para comentar isso, que é este senhor Lidenberg Farias, que é ex-senador, praticamente ex-senador, não se reelegeu, ele fez uma série de tweets, e o segundo assunto é sobre a Vale do Rio Doce e a campanha de reestatização que a esquerda está tentando vender na imprensa, e começou com postagens relativas a esse triste acidente ocorrido em Minas Gerais, que tem dezenas de mortos, centenas de desaparecidos, ou seja, uma situação calamitosa, uma situação que, infelizmente, ceifou muitas vidas e que demonstra uma série de problemas relativos à questão das fiscalizações e obras que são realizadas no país. Eu vou pedir para o nosso querido Renan, que está na produção hoje no lugar do Ed, colocar para vocês na imagem ao lado, as postagens do Lidenberg Farias a respeito disso. Ele postou em seu Twitter, na sua conta oficial, o seguinte escrito: a privatização da Vale foi um crime do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa foto de 97 mostra eu e Carriston Lopes, então presidente da UBS, depois de uma ação do batalhão de choque da PM contra uma ocupação dos estudantes na sede da Bolsa de Valores, onde aconteceria a privatização. Em seguida, ele postou mais o seguinte: a privatização da Vale foi um crime. Foi vendida por 3,3 bilhões. Só de reservas acumuladas existem mais de 100 bilhões. As privatizações do FHC tinham o objetivo de diminuir o déficit e da dívida pública. O dinheiro da venda da Vale equivaleu ao pagamento de 4 dias dos juros da dívida. Bom, esse senhor é um picareta, não tem moral nenhuma. E além de tudo, foi o autor da tese que gerou um picadeiro, um palanque em cima daquele monte de lama que infelizmente consumiu a cidade lá em Minas Gerais. Então, enquanto as pessoas estão lá soterradas de lama, de barro, o Lidenberg Farias soterra a nossa cabeça com falácias, com discurso demagógico, fazendo proselitismo do mais recalcado. Vamos lá, vamos trazer essa discussão para o que interessa, né? Ele parece dar a entender, e foi seguido de outras lideranças, como por exemplo a do PSOL, depois o Carlos vai ler, dando a entender que foi a privatização da Vale do Rio Doce que matou aquelas pessoas. Como se só empresas privadas estivessem envolvidas em crimes ambientais. Vamos pegar aqui, porque eu fiz uma pesquisa. Então vamos botar a foto da P36. Vocês devem lembrar do caso da P36, ocorrido em 15 de março de 2001. Ocorreram 3 explosões na P36, em uma das colunas da plataforma. O que aconteceu? A plataforma afundou no dia 18 de março, a uma profundidade de 1.200 metros. A estimativa é que 1.500 toneladas de óleo estivessem a bordo. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, ANP, o acidente foi causado por não conformidades quanto a procedimentos operacionais de manutenção e de projeto. Mas não apenas isso. Também tem o caso da Baía de Guanabara. Caso da Baía de Guanabara do ano de 2000, 18 de janeiro de 2000. Vamos botar a imagem aí, Renan. Vocês estão vendo aí a imagem da Baía de Guanabara. Um vazamento de óleo em grandes proporções foi responsável por mudar o cenário da Baía de Guanabara. Em virtude de um problema originado em uma das tubulações da refinaria Duque de Caxias, em torno de 1,3 milhões de litros de óleo cru foram lançados na Baía de Guanabara. A mancha de óleo se estendeu por uma faixa superior a 50 quilômetros quadrados. Atenção, 50 quilômetros quadrados. Atingindo manguezal na área de proteção ambiental de Guapimirim. E tem o caso 3 da USPAR, que é a usina São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Paraná. Nesse caso, ocorrido também em 2000, vazamento de proporções da refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária. No total, 4 milhões de litros de petróleo cru vazaram de duto da OSPAR. Contaminaram a bacia do Arroio Saldanha e os rios Barigui e Iguaçu. O derramamento foi equivalente a pouco mais de 25 mil barris, ou 115 piscinas grandes, capacidade de 35 mil litros. O óleo percorreu uma distância de 120 quilômetros da refinaria. O seu Lindbergh, me fala aí, a Petrobras, responsável por esses três casos mencionados aqui, ela é pública ou ela é privada? Ela é estatal ou ela é privatizada? Ela é uma empresa pública. Tanto empresas públicas quanto empresas privadas, elas podem estar à mercê de acidentes. Só que ocorre o seguinte, o senhor está fazendo demagogia da mais barata, em cima de cadáver. Está se alimentando daqueles que estão soterrados para tentar fazer novamente o discurso da demonização das privatizações. Porque o discurso liberalizante venceu nas últimas eleições presidenciais. É porque o Paulo Guedes está no governo, está prometendo vender empresas públicas, deficitárias, com casos de corrupção. O que o PT gostaria é que a Vale do Rio Doce fosse 100% pública para ele poder fazer o que fez na Petrobras, na Eletrobras, nos Correios, entre outras empresas. E aqui é necessário mencionar, a privatização da Vale foi uma privatização meia bomba. Não tem livre mercado no setor de mineração. Aí vem aquela velha mistificação. Ah, mas foi vendido a preço de banana por 3 bilhões. Foi vendido com um ágio de 20%. Vai pesquisar, seu Lindbergh, o que é ágio. Eu sei que o senhor não sabe. O senhor só sabe falar bobagem. O senhor não pesquisa. O senhor não sabe absolutamente nada. Foi vendida com ágio de 20%. E mais do que isso, né? Quem são hoje os grandes acionistas da Vale do Rio Doce? Vamos lá. É o Fundo Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil. O BNDES Par, banco de fomento do governo. Então, que raios de privatização é essa? Onde o governo ou fundos de pensão ligados a estatais detêm o controle das ações da empresa. Aliás, vale a pesquisa para quem está nos acompanhando. Vão lá ver o que o PT fez com o Roger Agnelli. Vão dar uma olhada aí na influência do governo nas ações tomadas pela Vale do Rio Doce. Então essa cascata não gola, seu Lindbergh Farias. Essa cascata não faz o menor sentido. A compradora original da Vale do Rio Doce foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ela gastou 1,3 bilhões de reais. O governo, na época, garantiu empréstimos do BNDES e garantias para as dívidas adquiridas pelos acionistas. E tem um outro detalhe neste fato que o senhor não menciona, porque o senhor não tem honestidade intelectual, acima de tudo. O senhor fala que foi vendido a preço de banana porque o senhor contabiliza os recursos estimados em minério. Só que os recursos estimados em minério são da União. O que foi privatizado foi a empresa. E dos três e dos ativos que foram vendidos, foi 42% de ações ordinárias. Então o senhor não sabe nada, senhor Lindbergh Farias. O senhor é um falador irresponsável, fazendo demagogia barata, num momento onde deveria, da parte do senhor, prevalecer o bom senso e aquela palavrinha que é tão corrente nos círculos progressistas? A empatia por quem teve a sua vida destruída. E um último fato que precisa ser lembrado aqui. O que aconteceu se deu em Minas Gerais com uma facilitação feita às pressas no último mês de governo do senhor Fernando Pimentel, seu companheiro do Partido dos Trabalhadores. E eu não estou politizando a questão como o senhor está fazendo. Eu estou apenas evidenciando um fato. O fato de que os graves episódios relacionados à Vale do Rio Doce, recentes, Mariana e agora, foram em Minas Gerais, sob o governo do PT. Seu companheiro. Portanto, aponte o seu dedo para ele. Carlos Quinto.
Eu acho, Bacalhau, que a gente não vale... Não vamos ficar aqui também perdendo tempo falando que o senhor Juliano Medeiros, presidente do PSOL, comentou a respeito de possível reestatização da Vale do Rio Doce, ou que os ex-membros do PSB também estavam comentando a respeito disso. O que vale destacar na fala do Macalossi, que eu acho que é muito importante, eu acredito que seja esse caráter paraestatal da Vale do Rio Doce. Porque os fundos de pensão e o BNDES, eles representam os acionistas controladores da atividade da empresa. Ou seja, as principais decisões, as decisões mais importantes da Vale do Rio Doce, são determinadas ainda por parte do governo federal. Então, essa privatização feita pelo Fernando Henrique Cardoso em 1997, me corrija se estiver errado, Macalossi, foi uma semi-privatização, uma privatização mal feita. É isso que tem que ficar muito claro. E como o Macalossi muito bem salientou, já houve outros desastres ambientais em que empresas estatais eram protagonistas dentro dessas atividades. E vale destacar aqui também a entrevista que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, hoje concedeu para a Globo News, e a todo momento os jornalistas da Globo News estavam tentando deixar ele numa sinuca de bico, digamos assim, contrapondo a possibilidade de uma desburocratização do financiamento ambiental ser incompatível com a verdadeira proteção do meio ambiente, e esses jornalistas saíram, na minha opinião, com o rabo entre as pernas, porque basicamente o que o Ricardo falou? O Ricardo disse que hoje as forças de vistoria das barragens e da atividade do setor industrial ali referente à Vale do Rio Doce estão muito mal pulverizados, mal espalhados. Uhum. O que ele diz? Que a desburocratização do sistema de licenciamento ambiental vai concentrar as forças de vistoria nos empreendimentos que ele considera de médio e alto risco, que são justamente esses do setor industrial, onde há extração de minérios, claro. Enfim. E o agronegócio, que seria de baixo risco, entraria num sistema de simplificação ou de declaração, ou seja, seria algo mais simples e menos burocrático para onde há menos risco. Segundo ele, não com mais assembleísmo, discussão sem sentido, pauta, todo mundo se reunindo ali, digamos assim, para estabelecer uma solução milagrosa, não. É com gestão e eficiência, onde precisa ser cuidado e onde o dinheiro do governo está sendo usado, o nosso dinheiro, digamos assim, está sendo usado de uma forma ineficiente. Eu acho que o senhor Ricardo foi muito feliz nas suas declarações e vale a pena o pessoal que nos acompanha do BP News dar uma olhadinha na entrevista para entender melhor o que está se passando com a Vale do Rio Doce.
Muito bem. Nós temos comentários do Superchat. Basicamente, o nosso querido Ronaldo Marcel, que está sempre na nossa audiência, ele pediu para comentar sobre a resposta da Vale em relação à responsabilização da empresa sobre o caso. A Vale disse que não tem responsabilidade. É claro, a Vale não ia se declarar culpada, ainda mais quando eles estão com enormes perdas no mercado de ações, com a justiça bloqueando bens da empresa. Eu acho, entretanto, que moralmente caberia, né, o meia-culpa. Mas isso exige demais. Sabe, teve um desses casos aqui que eu mencionei, a Petra está dizendo que nosso tempo está esgotando, eu só quero mencionar isso. Teve um desses casos aqui da Petrobras, que a empresa teve um desconto de 30% na multa que lhe foi aplicada. Foi aplicada uma multa de 70 milhões, um desses dois, três casos aqui que eu mencionei. Eles pagaram o valor integral e tiveram um desconto. Então, a legislação, e daí é que o Estado tem que estar presente. O Estado tem que estar presente na segurança jurídica, na garantia de punição a quem, infelizmente, descumpre a lei. Quer dizer, vamos lá, caso Kiss, ninguém foi preso. Caso Mariana lá, também nada aconteceu. E agora? Agora há o sentimento de que não acontecerá nada. Então tem que se, obviamente, colocar as autoridades competentes para investigar o caso e punir, mas não só com multas, é com cana, é com cadeia, é com prisão. É isso que tem que acontecer. E enquanto não acontecer, a impunidade vai graçar neste setor, que virou uma verdadeira palhaçada. E sobre a Vale do Rio Doce ainda, sobre a Vale do Rio Doce, não haverá competição de livre mercado enquanto ele for fechado. Então é isso que deve ser mencionado aqui quando nós entramos no debate sobre privatização. Privatizar é importante, privatizar é fundamental, mas tem que abrir o mercado, porque senão você troca o monopólio privado, o monopólio público pelo monopólio privado. E daí é 6 por meia dúzia. Perfeito. Carlos, é isso aí. Obrigado.
Isso, eu acho que é isso aí. Acho que conseguimos sanar um pouco das dúvidas dos nossos telespectadores. Lembrando sempre, pessoal, para se inscrever no canal, ativar o sininho, se torne assinante, membro do Brasil Paralelo, para poder desfrutar desse mundo aí, conseguir absorver todo o conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês. A gente vai voltar amanhã, mais uma vez aí uma calócia aqui.
Amanhã às 5 horas.
Às 5 horas.
Atenção, amanhã, você que está nos acompanhando, amanhã às 5 horas. Por quê? Porque amanhã tem núcleo de formação no Brasil Paralelo.
Exatamente.
Às 8. Às 8, núcleo de formação? Às 8. Amanhã aula com o nosso querido amigo, colega Lucas Ferrugem.
Exatamente.
E daí na quarta-feira, para quem não é assinante, nós vamos trazer um trechinho. Um trechinho. Minutinho. Para vocês terem uma ideia do que vocês estão perdendo não assinando o Brasil Paralelo.
Exatamente.
Tá bem?
Valeu, pessoal. Boa noite.
Obrigado a todos pela audiência. Obrigado ao Renan hoje, que está substituindo ao Ed, também ao Bruno, a Pietra, que está aqui, né, dizendo vamos acabar logo. Tá passando do tempo. E também ao Estevam, que é o novo integrante da nossa equipe. Em breve vocês vão conhecê-lo também. Boa noite, até mais.
Boa noite, tchau, tchau.